E no episódio de hoje, Embiid, Jokic, Covid-19 e a defesa do Nets.
Eu estou aqui, né, representando 6de7, para declarar o dia 23 de janeiro de 2021 como o dia dos Big Men.
Opa.
Na NBA.
Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do 6de7 e hoje, com a nossa edição de número 91, hoje que é dia 26 de janeiro de 2021, um dia um pouco triste porque é o aniversário do falecimento de Kobe Bryant, um ano de que não estamos com ele, e para comemorar nós lembramos que há alguns anos atrás, no dia 22, não no dia 26, ele colocou 81 pontos contra o Toronto Raptors, sendo a segunda performance mais expressiva ofensivamente da história da liga, e a minha, pessoalmente, a minha performance mais expressiva que eu vi, que eu consegui assistir porque eu não vivia na época de Wilt Chamberlain, mas foi a primeira vez que eu vi um cara ficar completamente possuído e vencer o jogo, basicamente sozinho, marcando 80 pontos em cima do Toronto Raptors, que desde sempre sofre contra bons scorers. Bom, meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do 6de7 e não vamos continuar muito nesse clima fúnebre, embora tenhamos que lembrar de Kobe, obviamente. E antes de apresentar ele, que está aqui comigo, eu vou falar nas nossas redes sociais. @637 no Instagram e no Twitter, o nosso site é o 637.wordpress.com e nosso e-mail é 637@gmail.com. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no Apple Podcasts, no Spotify, no YouTube também. Você pode se inscrever, acompanhar o feed um pouco mais de perto e se organizar direitinho para poder curtir a gente de uma maneira mais saudável, digamos assim. Bom, aqui comigo ele mais uma semana para falar sobre a NBA, Arthur.
Fala galera, aqui é o Arthur e é isso aí, rest in peace Kobe, né? Sem, né, vamos festejar a segunda coisa que ele mais amava em vida, que era o basquete. Em primeiro lugar, óbvio, a família, né? Também a filha que estava, né, no Gigi Bryant, também estava no acidente. Descanse em paz e é isso aí.
Só para confirmar aqui, né, que eu tinha anotado, só que eu não consegui achar no meio da anotação na hora. 15 anos atrás, janeiro, 22 de janeiro de 2006, Kobe fez 28-46 de quadra, 55 no segundo tempo, vencendo em 122-104 no jogo em que o Lakers estava perdendo para os Raptors. Então ele virou o jogo, porque tem todo aquele negócio do 70 pontos de Devin Booker, que ele fez os 70 e perdeu, mas o Suns já estava perdendo o tempo inteiro, então só foi um cara fazendo pontos por fazer. Kobe venceu o jogo. E o que é uma das performances mais absurdas que já existiram na história.
Com certeza.
Então vamos lá, né? Na semana passada a gente não teve o semanal da NBA, né? Porque a gente tem que falar da troca mais importante da temporada, que foi a troca que levou o Harden aos Nets. E, bom, entre melhores e piores da semana que a gente vai comentar, eu queria começar logo pelo melhor da semana, aproveitar que a gente já tem esse gancho do último episódio da NBA sobre a troca, que foi o verdadeiro vencedor dessa troca. O verdadeiro vencedor dessa troca, na verdade, foi o Caris LeVert. Perdão.
Pois é.
Que, ao ser trocado para o Indiana, fez uma bateria de exames, passou no teste físico, mas foi fazer o exame de rotina lá, a ressonância magnética de rotina, que eu creio que eles façam no corpo inteiro do atleta, né? Como se fosse um daqueles gráficos que tem no 2K, né? Que você consegue ver. Cotovelo, 70%, tornozelo. E descobriram uma massa.
Desgaste,
exato. Descobriram uma massa no rim esquerdo de Caris LeVert, que foi retirada cirurgicamente hoje. Você tem o nome exato aí, eu não lembro o nome exato da massa, porque esse pedaço médico pra mim é difícil.
Aqui. Eu não faço ideia também.
Carcinoma.
Sim, é um tumor, né?
Isso.
É um tipo de tumor, só sei isso.
Isso aí. Retirou o carcinoma, parece que ele já está ok, e aí ele obviamente não tem previsão de volta ainda, mas bom saber de que por um exame de rotina ele descobriu isso e pôde ser tratado antes que se tornasse algo mais sério.
A última A última coisa dessa, nessa pegada, foi o filho de Shaq, né? Que fez uma cirurgia no coração. É Sharif?
Sharif, exato.
Sharif O'Neal, né? Tá, ia pra UCLA, se não me engano, enquanto se estiver errado. Ele acabou indo pra LSU, nem lembro.
Foi,
né? Mas em UCLA fez os exames e viu que tinha uma deformidade no coração, se não me engano, né? E de pronto fez a cirurgia e ficou um ano parado, mas né, foi fundamental, né? Quanto mais cedo você tratar isso, melhor, imagino.
É, ele foi pra UCLA, aí não deu certo. Aí ele se comprometeu aí pra Louisville. Só
não,
que aí não. Teve.
Hã? Não deu certo, Leia não seria titular, né?
Exato. Exatamente. Aí ele foi pra Louisville, só que aí deu um problema com a comissão técnica, teve um escândalo muito grande, que eu não consigo lembrar o que foi agora. Aí ele saiu e aí foi pra LSU, onde provavelmente ele vai ter qualquer porta aberta, assim como qualquer um da família de Shaq, porque Shaq jogou lá, né?
Sim.
E aí, agora ele está jogando os primeiros minutos dele no college. E é um stretch 5, né? Ou então stretch 4. Dependendo do que você queira. Tem talento. Vamos ver se ele consegue vingar no próximo nível.
Perfeito.
Bom, então vamos lá. Melhores da semana, Duzão. O que é que você tem aí de bom pra mim?
Vamos começar com o que aconteceu ontem, Cleveland?
Boa!
É, então, LeBron James resolveu incendiar a cidade de Cleveland, né? Porque não, voltando, né? Então, jogo do ex, né?
Uhum.
LeBron James chutou 19 de 26, acertou 19 de 26 arremessos, 11 de 3 pontos, no que ele acertou 7, fez 46 pontos, né? Então, ele amassou, 8 rebotes e 6 assistências. O Lakers tá muito bem, obrigado, né? Com
sim.
14 vitórias, 4 derrotas. O Anthony Davis, né, que teve um excelente jogo contra Chicago, né, depois todo mundo criticar ele, falando que ele tá jogando mal, o cacete, teve um jogo bom. Aí no jogo seguinte, o LeBron resolveu destruir também, né? Talvez lembrando todo mundo que o time é dele.
Pois é.
Não sei. Mas teve um ponto interessante nesse jogo, né? Que tipo, o LeBron tava metendo bola, tava fazendo dele, né? Que ele faz todo o jogo. Que o Lakers precisava, esse time do Cavaliers tem muitos problemas defensivos, eu diria, principalmente. Mas tava competitivo, né? Foi até o final do jogo. Mas no final do terceiro quarto, né? No buzzer do terceiro quarto, o LeBron errou um arremesso. E alguém na arquibancada, né? Alguém ali que ele conhece, com certeza, falou alguma coisa, né? Quando ele errou o arremesso. E aí, meu amigo, depois daquele instante, LeBron James fez 20 pontos no... Mais de 20 pontos. Não sei se foi exatamente 20, eu não anotei aqui. Mas o último quarto contra Cleveland, né? O último jogador a fazer 20 pontos no quarto-quarto com mais de 35 anos foi Kobe Bryant. Então... Amém. O Bryant seria citado nesse podcast de qualquer jeito.
Exatamente. É. E, inclusive porque o líder de pontuação depois dos 35 anos também é Kobe. Quando ele meteu 60 no jogo de aposentadoria dele.
É.
Então, a gente citaria ele de qualquer forma. Mas na maior inspiração de Michael Jordan, LeBron olhou pro cara e falou: eu levo isso pro lado pessoal.
Pessoal.
E aí... foi madeira. Bom, vamos falar do Lakers, né? O Lakers que ele tá naquele modo, vamos dizer assim, quarta marcha, sabe?
Ah, sim.
Você consegue botar uma velocidade bacana, se precisar, você consegue encher o motor para jogar uma quinta, mas na maioria do tempo você tá economizando combustível.
Sim.
Então, o Lakers está naquele nível de times que a gente já viu recentemente fazer, que são o Warriors fazer isso. A gente viu o Lakers fazer isso no back-to-back também. São times que têm a capacidade e sabem que vão para os playoffs.
Sim.
E quando chega lá, que realmente valem as coisas.
O Lakers, né, nas últimas três partidas, só teve que apertar muito a defesa. Tipo, apertar durante o jogo todo, né? Para não deixar o jogo escapar contra o Milwaukee, né?
Uhum. Sim.
Não sei nem se a gente vai falar de Milwaukee hoje, mas só comentando aqui, né? O Lakers ganhou lá em Milwaukee. jogo, mais um jogo absurdo do LeBron, resolveu, né, botar a bola embaixo do braço e resolver tudo. E aí Milwaukee, né, acendem as luzes de novo com problemas pros playoffs, né? Tudo bem, é só um jogo, mas eu não gostei nem um pouco da postura de Milwaukee naquele jogo. Me deixou bem preocupado se eu fosse torcedor de Milwaukee. É mesmo, muito bem, obrigado, né?
Mas é a mesma coisa que eu senti quando eles perderam pro Magic. E a mesma coisa que eu senti quando o Clippers perdeu pro de 50 pontos do Mavericks.
É
tipo, você fala, é um jogo só, mas porra. Você liga algumas vezes, né?
Não sei. E a defesa tava ruim, a verdade é essa.
Sim.
O Milwaukee, né? Essa filosofia de Budenholzer é tipo, arremessa aí, querido. E aí o Lakers tá. A bola de três tá caindo e aí fica difícil, né, você ganhar jogo assim. Bom.
Só pra gente falar dos stats do Lakers, o Lakers tá em sétimo em offensive rating, gerando 114 pontos por 100 posses, o que é excelente. E quando você pensa de que eles ainda estão em marcha lenta, você fica assustado. E a defesa, que é o carro-chefe da casa, ficou melhor essa temporada, 104.2 pontos permitidos, e é o primeiro da liga, melhor defesa da liga no momento do Lakers, e eles não estão fazendo esforço ainda. E é o melhor net rating da liga também, 9.8 de saldo a cada 100 posses, ou seja, é difícil de vencer o Los Angeles Lakers e continua sendo o grande favorito para ganhar o título da NBA. Não interessa o seu Nets. Ouvinte, pare de comprar a história de que o Nets é bom.
Cara, a gente vai entrar direto nisso?
Daqui a pouco.
Beleza. Mas tá boa.
Do que a gente tava falando antes? Que eu lembro que a gente tava falando de alguma coisa.
Do Lakers. A gente tava falando do Lakers, aí eu desvirtuei pro Milwaukee.
Isso. Não, a gente tava falando de LeBron.
Isso.
LeBron contra o Cavs. Aí pronto, vou aproveitar e vou puxar o Nets pra gente falar logo do que precisa ser falado. O Cavs sofreu a lei do ex porque LeBron não jogava lá tinha 2 anos, né? Desde que ele saiu a segunda vez de Cleveland, ele não tinha voltado ainda para Cleveland, porque, vamos lembrar, no primeiro ano ele se machucou, ficou boa parte da temporada sem jogar, e o segundo ano foi Covid-19, a gente terminou a temporada antes de acontecer, então ele não tinha jogado ainda, talvez por lesão ou por descanso, ele não tinha jogado ainda em Cleveland, voltou e deu a pancada. Mas se você quer falar de Lade Ways, você tem que falar do Cavaliers, você tem que falar de Jared Allen e Torian Prince massacrando o Nets para o meu deleite, para que eu possa dizer eu estava certo, porque o narrador de Brooklyn ele fez as palavras que eu gostaria de repetir aqui agora, porque elas são sensacionais, que é: nós não temos Jared Allen para marcar Jared Allen.
Boa. Pois é.
Então foi horrível.
É o que o Rob Pérez falou num mini vídeo que ele fez no Twitter mesmo, falando que, bicho, sinceramente, Embiid sem um braço contra esse garrafão do Nets, esqueça. Você pode ter o ataque que você quiser.
Sim.
Né? Mas é o que você falou, perfeito, né? Então, tipo, foram 2 dias, né? 2 jogos. Foi back-to-back com um descanso de um dia. Então não temos essa desculpa. O Nets tomou 147 pontos. Foram 2 overtimes, tudo bem. Né? O Nets tomou 147 pontos para pior, na época, pior defesa da liga em rating, né? Pior ataque da liga em rating, perdão.
Sim.
E depois, 2 dias depois, tomou 125 pro mesmo Cavaliers em outra derrota. Então, sinceramente, né? O que a gente pode falar aqui é que essa defesa é um lixo, né? O que a gente ficou discutindo, acho que 25 minutos semana passada, foi... e aí quem é que defende nesse Brooklyn? Tá bom, Durant. Durant não vai defender. Principalmente em temporada regular. Né? E aí a gente... teve o que aconteceu aí. Tudo bem, Brooklyn, né, no final das contas, perdeu 2 seguidas pro Cavs. Bateu o Miami... desfalcado, sem Jimmy Butler, o cacete, né? Foi back-to-back também, né? É engraçada a quantidade de back-to-back que tá rolando na NBA, né? A gente tem que falar isso, né? toda semana tem um back-to-back, porque pesadelo logístico essa tal pandemia, né?
É, e esse jeito que eles organizaram, pra mim, ficou terrível.
Eu não gosto muito não, mas...
Pra mim parece que, tipo, eu não assisti os jogos de ontem, tá ligado? Porque, tipo, o Nets jogou contra o Miami, aí eu já movi, eu já quero ver outro time, e aí do nada eu tenho que assistir ele jogando com o Miami de novo, aí eu fico meio confuso. Mas é o ponto que você falou aí, eles perderam pro Cavs, foi horrível porque eles não conseguiam parar ninguém, principalmente no garrafão. E principalmente Colin Sexton fez o que quis na frente de Kyrie. Não tinha santo que defendesse naquele time.
Mas no primeiro jogo o Sexton botou bola em cima de Durant e o cacete, né?
Isso, aí é isso que eu tô falando. Esse primeiro jogo ainda tem uma desculpa, né?
Foram quantos? 40 pontos? Foram 40.
Foi mais que isso, acho que foi uns 44.
40, é, por aí. Eu vou confirmar aqui.
Confirme aí. E o primeiro jogo a gente tem uma desculpa de falar, pô, essa noite de Colin Sexton ela não acontece toda noite. Então, vem o segundo jogo aí pra quem sabe mostrar. 42. Então, vem aí pra mostrar de repente de que foi um deslize, foi uma noite inspirada. Mas não. Não interessa. O time não consegue parar. E Mike D'Antoni / Steve Nash estão colocando uma lineup de final de jogo com Jeff Green de pivô. Que...
Rockets que chama.
Exato. Nos playoffs, isso vai dar absurdamente errado. Tanto que já estão falando que estão querendo puxar JaVale McGee para o Brooklyn Nets. Você já ouviu isso aqui no 637 que a gente falou, que deveria puxar mais um pivô do Cavs aí de alguma forma. Mas a questão é, onde é que você vai arranjar peças para pegar esse cara? Você vai trocar por quem? E você vai arranjar salário como? Você tem três caras de máximo lá dentro. Mas e aí... Veio a partida de Miami. Miami sem Jimmy Butler, Tyler Hero, Myers Leonard e Avery Bradley. Então, sem...
Famoso Bandemaio só, né?
Exato. Sem dois dos seus melhores defensores de perímetro. Sem...
Aqui anotado. Bandemaio deitou.
Exato. Bandemaio. Ele colocou dois carreira high seguido. Exato. Em cima do garrafão. E o outro, no segundo jogo, Duncan Robinson chutou 1 de 10 da linha de 3 pontos, que quase nunca acontece.
Pois é.
E não foi tipo, eles defenderam bem, não, ele tava errando tudo.
Pois é.
Então, tipo, esse time me preocupa muito nesse sentido defensivo, porque eu não consigo enxergar eles ficando nem um pouco melhor defensivamente, sem alguma mudança radical. E eu não sei como ele pode mudar esse time, meio que ele não tem espaço pra mudar.
Não, é insustentável. Não tem como. Não tem como se lidar com o Embiid. Não tem como se lidar com o Tristan Thompson no garrafão com esse time. Entendeu? Então, sei lá, né? Mas sei lá, né? Final de conferência para pro primeiro ano desse trio aí, tudo bem, cacete. Não, né? Esse trio tá aí para ganhar o título. E aí, a desculpa que você usou, né? Que você tinha falado do. Tipo, de Kyrie voltando e o cacete, pra mim é pertinente no final das contas. Harden tá aprendendo a jogar ainda no time, né? A gente viu no último, agora contra a Miami, e tipo, pegando pouquíssimo na bola pra só no final do jogo realmente começar a arremessar de verdade, né? E ele tá aprendendo direito a dinâmica disso, realmente, isso é verdade, tudo bem, mas. Mas aí o problema não é, tipo, como desenvolver o ataque, né? É como a defesa vai se portar, e aí.
Uhum.
Aí, sei lá, uma mente iluminada aí. Alguém tem que. Primeiro, tem que ter peça, tem que ter essa peça. Não tem jeito na minha cabeça. Em fazer, você tem que botar alguma peça defensiva. Pivô. Nem que seja situacional.
Sim.
E, sei lá, tira o Roy Hilbert da aposentadoria. Provavelmente, sei lá, deve ser.
Joaquim Noah, algum... sei lá.
Joaquim Noah, qualquer coisa, tá ligado? Pô, mas. Enfim. Dito isso, você tá gostando de assistir o Nets jogar com o Nets, tipo, além do espetáculo de ser, tipo, três grandes jogadores, um deles você não gosta nem um pouco, o outro você sabe, tipo, uma das maiores armas ofensivas da história do basquete.
Sim.
O outro, tipo, é o Harden. MVP da liga.
Exato. Eu tô me divertindo, a verdade é essa. O jogo do Cavs, eu tive problemas pra ir dormir depois, de tão ligado que eu tava. Terminou 1 da manhã, 2 OTs, eu tava maluco. Pra eu deitar na cama e dar aquela baixada assim, demorou um pouco. E eu me diverti bastante assistindo. Diverti bastante assistindo com o Miami. E foi aquele negócio. Se o Miami tivesse com as peças inteiras, o jogo seria muito mais divertido ainda. Porque foi basicamente a gente ver Bam Adebayo brincar no post o jogo inteiro da ofensiva do Miami. Mas eu tô me divertindo muito assistindo. Agora, com o Kyrie, eu tenho uma relação de amor e ódio. Porque eu chego odiando ele, mas ele começa a jogar, e aí você fala, pô, esse cara é um absurdo. Aí não tem como você não gostar dele. Só que aí, ao mesmo tempo, ele faz uma merda muito grande. E aí você lembra que ele... Aí, sabe? Fica desse jeito aí.
É, e já que a gente tá falando de Kyrie e desse jogo, vamos falar aqui que o que aconteceu no final do jogo, no final do primeiro jogo. Kyrie virou pra Bam e falou, meu filho, me dá essa camisa aí que eu te dou a minha. Chegou o treineiro, um dos técnicos, o preparador físico do Miami, voou em Bam Adebayo e falou, não, meu querido, aqui não pode trocar não, porque é norma da liga não trocar essa porra dessa camisa.
Sim.
Né? Ninguém pode. Aí tudo bem, né? Aí Kyrie ficou tipo no ar assim, ô, qual foi e tal. Aí tipo, o Bam só virou e foi embora, né? O maluco mandou, se picou mesmo. Uhum. Aí no jogo seguinte, como é back-to-back, o que foi que aconteceu?
Rolou tráfico de camisetas.
Exatamente, que coisa sensacional. Imagina se essa moda pega tráfico de camisetas, senhor ouvinte. O maluco mocou a camisa embaixo da outra, da camisa. É inacreditável. E a multa vem, né? Pelo amor de Deus.
Claro.
E aí, tudo bem que cara, não liga, óbvio, né? Mas, porra, pelo amor de Deus, né?
É, mas mesmo assim, se o Adam Silva, ele tem que fazer alguma coisa, porque o Covid...
Você acha?
Não suspender, mas uma multinha, 10 mil, 5 mil, não interessa. Só pra poder falar assim, gente, a gente tá vendo que isso tá acontecendo. Porque os protocolos aumentaram muito de força, em intensidade, né, nessas últimas semanas, por causa dos casos de Covid que a gente tá vendo crescendo na liga, né? Foram 17 numa semana, desceram para 12 na outra. A gente teve uma sequência de jogos suspensos. O Wizards ficou 2 semanas sem atividade de basquete.
Pois é.
E a liga queria que eles voltassem sem mesmo treinar. Se não fosse Bradley Beal, que é o representante do Wizards, pedindo para a associação de jogadores conversar com a liga e pedir que o jogo fosse suspenso mais uma vez, para eles poderem pelo menos treinar, a liga teria forçado eles a jogar. E a gente sabe de que qualquer volta de basquete é difícil para nós pessoas normais. Imagine para atletas de alto nível que estavam 2 semanas sem treinar. Deve ser absurdo. Memphis está sem jogar há 1 semana e pouca já, sem treinar também.
Sim.
Então, os jogadores que estão em atividade, eles estão sendo... como é o nome? Como é que você dá um conselho para a pessoa? É tipo, não é obrigatório, mas você está falando assim...
Eu só vi a palavra em inglês na cabeça.
É advised, eu estou aqui.
Isso,
na cabeça.
Exatamente.
Eles estão sendo aconselhados, eles estão sendo aconselhados a não se comunicarem com os outros jogadores sem ser dentro de quadra. Eles não estão podendo, no aquecimento, o aquecimento está dividido, eles estão colocando seguranças no meio da quadra para que não tenha um intercâmbio entre os jogadores e conversas, essas coisas todas, para poder não continuar com esse rastreio de contato. Tanto que os jogos que estão sendo... adiados, são por causa do rastreio de contato, não por causa dos casos positivos ou negativos de Covid. É uma medida protetiva da liga. Então, se tem essa troca de camiseta, se tem isso, se tem aquilo, e as pessoas não estão respeitando o protocolo, obviamente vai dar ruim. A gente está vendo como vai dar ruim. E eu me arrisco a dizer de que no final da temporada teremos diversos times que não terão jogado 72 jogos e talvez a liga tenha que trabalhar com porcentagem em vez de recorde completo, né?
Você acha? Isso aí é horrível. Isso aí é doomsday, é cenário do apocalipse. Isso aí não pode não. Isso aí é... Nossa, se isso aí acontecer, o que vai ter de franquia chorando é inacreditável.
Sim.
Isso aí eu acho difícil.
Porque se você notar, uma coisa, o Nets já jogou 19 jogos essa temporada. O Wizards só jogou 12. Vai ter algum momento que a liga vai falar assim, Wizards, você vai ter que jogar 3 jogos em 4 noites. Como vai fazer isso, eu não sei. Entendeu? Porque aquele breakzinho que eles colocaram foi 1 semana só. Você não consegue colocar esses 7 jogos do Wizards que eles ficaram sem jogar em 1 semana, sabe? Eu realmente Eu realmente não sei. O Memphis só jogou 13. O Phoenix, o Pelicans, o Rockets só jogaram 15. Então, é bem preocupante essa situação do Covid em termos de como a Liga vai conseguir terminar essa temporada caso os protocolos não sejam mais postos. Né? E todo aquele pedaço. Não vai voltar para a bolha porque não tem como você fazer uma temporada inteira na bolha. Os caras não vão parar a vida deles. Não dá, não tem jeito.
Bom, é isso aí. A gente falou o quê? A gente falou de Nets, a gente falou de tudo já. Nossa, é isso aí, eficiência. Tá bom, vamos só pra fechar um pouquinho mais. O Brooklyn Nets tá 11-8, né? 11 vitórias, 8 derrotas. Isso. No momento, me corrija se eu estiver errado, se eu estiver desatualizado, pelo menos em quinto lugar na Conferência Leste. É aquilo, tá uma bagunça por motivos de jogos adiados. Então, né, a gente tem que tomar cuidado aqui nas projeções.
Isso.
Mas Filadélfia nas cabeças ainda, né, do Leste.
Filadélfia tá jogando muito bem. Antes da gente entrar em Filadélfia, só pra falar de que quando a gente chegou no... quando teve a troca do Nets, a gente falou de que eles estavam em quarto lugar ofensivo e, se eu não me engano, eles estavam no top 10 defensivo. O rating ofensivo, defensivo deles, perdão, já caiu pra 20º da liga.
Vai ficar do lado do Roberts.
Eles estão produzindo 115 por jogo e estão tomando 111 por jogo. Então, é uma margem muito pequena.
Então você tem todo esse poder ofensivo aí, mas que no final das contas, né, tem que ter um...
Como esse time vai conseguir passar pelo Sixers, pelo Milwaukee ou pelo Miami, eu não sei.
Cenas dos próximos capítulos.
E caso chegue na final da NBA, o que eu acho muito improvável, como ele vai passar pelo Lakers... Ou pelo Clippers, exato. Ou pelo Nuggets, eu não sei. Nossa. Ou pelo Jazz. O Jazz tá absurdo. Eu não faço ideia. Então, cenas dos próximos capítulos.
Beleza. Vamos pra... puxa um assunto agora aí. Eu misturei todos os assuntos já aí. Joga a porta pela janela.
Pouco a gente entrou já. Então vamos falar do Utah Jazz. O Utah Jazz que vem de uma sequência absurda de... Peraí, deixa eu abrir aqui pra ver quantos jogos exatamente são. São 3, 6, 8. São 8 vitórias seguidas do Utah Jazz. Desde Milwaukee, Detroit, Cleveland, Utah contra... Atlanta, Denver... New Orleans Pelicans, New Orleans Pelicans de novo, aí você tira uma, e Golden State Warriors. Eles não perdem a 8 jogos. O que está impressionando, a defesa do Jazz está um absurdo, não é novidade para ninguém, é a terceira da liga, o Rudy Gobert está lá no meio. Agora, o ataque do Jazz está funcionando, que é uma beleza. Os chutadores de 3 pontos estão nervosos, estão querendo fazer tudo o que eles podem, e é por isso que o Jazz está nesse momento em segundo lugar em aproveitamento de 3 pontos na liga, apenas atrás do Los Angeles Clippers, chutando 40% da linha de 3 pontos como um time. E o senhor Donovan Mitchell está com o diabo no corpo nos últimos jogos.
E aí, Shaq vai falar que foi por causa dele. Então, né, o Jazz tá sem perder desde toda... Não deixa toda a treta com o Gobert lá, porque a treta com o Shaq falando que o Gobert não merece esse dinheiro todo já é de antes do começo da temporada, né? Mas desde que, né, rolou aquela entrevista estranha na TNT, né, com o Donovan Mitchell, o Jazz tá voando ainda mais, né? Tá passando o carro em todo mundo, né? E esse jogo de ontem... contra Denver, né?
Contra Denver foi três jogos atrás.
Esse jogo foi fantástico, né? Teve tudo. Tem tudo. Eu, por favor, os deuses do basquete me escutem. Jazz contra Denver é uma coisa que o basquete precisa nesse ano 2021. Vai ser um negócio fenomenal. Ao mesmo tempo que eu quero que os dois tenham um mando de quadra, né, tipo, estejam lá em cima, né, eu também quero que eles se enfrentem de algum jeito. É, pois é.
É a vingança, né?
É, cê, exato. Você falou, você já falou bem aí. Tudo, tipo, as bolas estão caindo. Mike Conley se encontrou de novo. Ele sabe qual é o papel dele. Tá tipo, é uma máquina muito bem, é tipo, o óleo tá correndo, o óleo é novo, entendeu?
Uhum.
Jogaram o óleo fora no final da temporada, quando eles perderam, né, tomaram aquela virada pro Nuggets, e agora o óleo é novo, o motor tá tinindo. Pontos que você não comentou ainda, Jordan Clarkson tá indo pra ser o sexto homem.
Boa.
Do ano, né, então, muito importante esse... É o que ele traz do banco pra dar ritmo pro ataque do Jazz, o ataque não ficar travado nessa segunda unidade, já que a primeira unidade tá deslanchando. Donovan Mitchell, você já comentou. É, ponte aérea pra ele, não importa onde o maluco lance. Tá parecendo coisa. Tá parecendo Zion, sabe? Que não importa onde você lance a ponte aérea, ele consegue converter. Né, já tem uns três highlights temporada aí que dá pra colocar como carreira, né? Highlight de carreira, porque é inacreditável. É isso. E a defesa, né? Isso a gente já esperava, né? Lá dentro do garrafão muito difícil, os defensores de perímetro afiados também.
Uhum. Bom.
Só elogios.
É, o que eu queria falar é só que o Nets abriu mão da profundidade para entrar no talento ofensivo, né? Para ter as estrelas.
Ah,
e o Jazz, uma coisa que eu gosto muito, é porque é um time muito profundo, né? Porque a lineup titular deles tá ali com Donovan Mitchell, Royce O'Neal, Bogdanovic, Mike Conley e Gobert.
Sim.
E aí, exatamente como você pontuou, né? A segunda unidade vem trabalhando muito bem, com Clarkson fazendo 17 pontos, com Joe Ingles, com Derek Favors. Então você tem esses três caras que estariam em rotações de time titular, mas estão na segunda unidade. Derek Favors, ele é um cara que ele vem jogando muito bem, embora a idade seja muito avançada dele, ele já é um veterano na liga, mas ele está naquele limite de que ele ainda consegue produzir muito bem, principalmente no lado defensivo, como ele voltou para Utah, encaixou como uma luva. Exato. Isso está permitindo Rudy Gobert jogar um pouco mais com a segunda unidade, onde ele consegue atacar melhor. Ele está com duplo-duplo de média, então... E ele defende melhor também, ele consegue segurar o que a segunda unidade deixa em defesa, porque você tem peças como Joe Ingles e Jordan Clarkson, que não defendem muito bem, ele está segurando esse pedaço. Então o Jazz é um time muito equilibrado, e é aquele Jazz que a gente vem todo ano querendo falar, de que esse ano é o ano que o Jazz vai vir com tudo e vai fazer estrago nos playoffs. Não sabemos se ele vai chegar muito longe, mas ele vai ser competitivo, ele não vai sair no primeiro round surrado.
Uhum, uhum.
E eu acho que esse ano é o ano, porque esse time do Jazz está muito bem.
Sim. Mas ainda assim, eu acho que falta alguma coisa para serem campeões. Mas enfim.
Falta LeBron ir para a Conferência Leste.
Eu achei que você ia falar Norte. pois é. Cara, e aí, o Derek Favors, que a gente estava acostumado há muito tempo jogando de 4, né? Power Forward, né?
Isso.
Jogando de center mesmo. Ele é o reserva de Gobert, né? Nesse time. E tipo, o plus minus de Gobert esse ano tá inacreditável. Acho que tá mais 22. Ponto. Tá inacreditável, por 100 posses no caso. Então tá tipo absurdo o que o Gobert acrescenta nessa defesa do Jazz. Bom, é isso aí. Derek Favors não, tem que ficar saudável, né?
Uhum.
O joelho dele tá sendo um problema aí, tá lidando com essa lesão. Talvez, né, tirar um pouquinho o pé do acelerador, né, colocar ele de molho uma semana aí pra ver como é que a lesão se comporta. Porque é uma peça importantíssima, eu acho, né, e é um problema que pode surgir, né, de lesão, no caso.
Boa. Só pra gente tocar no... Bom, vamos aproveitar que a gente tá falando de times que estão voando, vamos falar de Embiid contra Jokic.
Ah, sim. E aí, né? E aí?
Vamos lá.
A gente nem abriu papo nessa temporada, mas pra você, assim, de pronto, assim, passa na cabeça MVP. Quem é MVP pra você?
Jokic.
É mesmo?
É. É porque... Esse debate é muito complicado, porque é um embate entre versatilidade e dominância, né? Bom, só pra gente dar um contexto aqui, né? Tanto o Jokic quanto o Embiid estão com temporadas absurdas nesse início. Embiid, o que a gente sempre esperou dele tá acontecendo, ele tá dominando. Agora com um pouco mais de espaço para dominar, obviamente, depois das mudanças ofensivas que o Philadelphia fez, principalmente trazendo o Seth Curry, principalmente trazendo o Danny Green, o Shake Milton metendo bola.
Exato.
E o Nikola Jokic é a força ofensiva do Nuggets, é o armador do Nuggets, é o pivô do Nuggets, e ele está jogando muito bem, e ele foi por algumas semanas ou alguns dias, o líder da NBA em assistências, né, com mais de 10 assistências, o que seria, se ele terminasse a temporada, o único pivô a ter mais de 10 assistências de média.
Inacreditável.
É exatamente. Então o cara mais alto a ter 10 assistências de média, porque o segundo cara mais alto era Magic Johnson, mas como a gente sabe, Magic Johnson era armador, era só gigantesco. Bom, Nikola Jokic está com 25 pontos de média, 11,9 rebotes de média, e 9,3 assistências de média, chutando 56% e 34% da linha de 3 pontos. Já Embiid está dominando com 27,7 pontos de média, 11,5 rebotes e 2,7 assistências, chutando 55% de quadra e 40% de 3 pontos.
Ai, ai.
E aí começou o famoso debate de quem deveria ser o MVP.
Esse começo de temporada, pelo menos, né? Não vai ser nenhum dos dois, tá, gente? Só.
Não. Não.
É foda, mas eu sei que vai ser isso. Então.
Mas, pelo menos, é motivador ver a narrativa em torno de pivôs.
Ah, sim, isso sim. É, só complementando as informações, acho que você não falou, né? Embiid tá chutando 3 bolas por jogo, 3 pontos. Excelente, é por aí, sabe? Não é, tipo, chutar 5 bolas por jogo, é o cacete, sabe? Não é por aí, ele tem que ser lá dentro do jogo dele, a gente já discutiu isso várias vezes. O negócio de Jokic é que ele tá com, né, sei lá, 55% de aproveitamento em cestas de quadra, mas ele tá jogando como ele jogou nos playoffs da bolha. Ele fazendo aqueles fades de Nowitzki, sabe?
Uhum.
E metendo bola atrás de bola com esse tipo de arremesso, não só no post lá dentro, entendeu? E isso é mais inacreditável ainda. Você ter esse tipo de eficiência naquele arremesso, que aí você olha para arremesso e fala, isso aqui é indefensável.
Uhum.
E Embiid é uma força imparável. Não tem ninguém que pare Embiid na minha cabeça, no momento.
É o negócio do Jokic.
Só.
Ah, diga aí.
Só as costas de Embiid podem parar ele, né? Inclusive, ele não jogou ontem, né?
Exato, ele não tá jogando back-to-back, né? Essa é a grande diferença deles dois. Tanto que Embiid tá com 14 jogos e Jokic já tá com 17.
Mas se Jokic não jogar back-to-back, o Denver não vai ter mando de quadra. Isso seria um problema.
Exato, exato. E o Nuggets, assim, o Jokic, na verdade... O Jokic, a gente sempre teve aquele folclore ao redor do mês de outubro, novembro e dezembro com ele, né?
Uhum.
De que ele claramente queria estar em casa. Ele não queria estar jogando basquete. A expressão facial dele é de uma pessoa que não queria estar jogando basquete. Principalmente depois da Copa do Mundo.
Pois é.
Então, a gente perdeu esse Nikola Jokic de novembro e dezembro. E a gente já entrou diretamente no Nikola Jokic de janeiro. E ele tá um animal. E era o que todo mundo falava. Será que se ele jogasse, que nem ele joga em janeiro, ele seria MVP? E a resposta é, pelo menos ele vai estar nas cabeças.
É, pois é.
Pelo menos. Muito difícil, no momento em que vivemos na NBA, de você competir contra narrativas de armadores. Contra a narrativa de Luca.
Nem ser, tipo, LeBron e tal.
Exato.
Giannis,
É muito difícil você competir narrativas com essa... A não ser que Jokic faça algo como terminar com mais de 10 assistências. Terminar com triplo-duplo de média. Um pivô terminando com triplo-duplo de média. Aí sim, é o caso Westbrook 2016-2017. Quando você tem uma coisa tão histórica que é impossível de você não dar um MVP pra esse cara.
Pois é.
Mas entre os dois, pra mim, pelo peso que carrega ofensivamente, e defensivamente dentro desse time, principalmente criando as oportunidades com o Jamal Murray completamente apagado nessa temporada. A gente esperava outra coisa dele. Eu esperava uma corrida para MVP dele, pelo que ele mostrou na bolha. E Jokic criando tudo, eu acho que Jokic é mais MVP para mim do que Embiid. Mas o meu estilo favorito de jogo ainda continua sendo de Embiid.
Ah, com certeza. Aí você chegou no coração. No coração, Embiid é aquele jogo lá dentro que fica difícil ser contra. Aquele negócio, falando mais uma vez de plus minus, o plus minus de Embiid tá mais de 16 quando ele tá em quadra. É o net, né? A diferença de quando ele tá em quadra, menos quando ele não tá em quadra, né? Esse Sixers não existe sem Embiid, né?
Exato.
Então tem todos os arremessadores e, né? É uma potência, mas, nossa, quando Embiid sai, fica feio o negócio. Fica tão travado como se quando tivesse no ano retrasado, sabe? Que ficava, tipo, ele e Simmons lá dentro, né? E tipo, isso deixava o ataque todo travado, né?
Tanto que eu não assisti o jogo. Se eu for assistir o jogo do Philadelphia, a Embiid tem que estar dentro do jogo. Eles perderam outro Pistons, eu não faço ideia do que aconteceu no jogo, porque não interessa pra mim, porque a Embiid não tava.
Teve um maluco que jogou muito bem, só isso que eu sei.
Do Pistons?
É. Não sei quem foi, mas. É, Delon Wright.
Inclusive, do Pistons, já que a gente tocou no assunto, né? É, já estão especulando a saída de Derrick Rose. O New York Knicks quer Derrick Rose por causa de Tim Thibodeau. Sim. Porque histórico no Chicago, histórico no Minnesota. E também o Clippers está de olho em Derrick Rose. Então talvez tenhamos uma troca aí para nosso querido Rose.
Muito bom. É só porque a gente provavelmente vai falar mais de Denver. Denver muito bem, inclusive. Nossa, tá. É isso, né? A gente falou de Jokic, excelente, mas nossa, tá bom, é um time bom de ver jogar. Não que não fosse ano passado, né? Mas, nossa, o Murray jogou muito. Murray que foi expulso ontem, tomou uma flagrante 2, né? No jogo contra o Dallas. Deu uma. Aquele famoso Draymond Green nas bolas de Tim Hardaway Jr. Intencional ou não, cacete, né? Faz o que quiser, mas enfim. E foi um jogo excelente, né? E aí, meu amigo, o que foi rookie ano passado, que me fugiu o nome agora? Michael Porter Jr., nossa. O arremesso dele às vezes é estranho, né? O jumper que ele dá, mas nossa, ele é muito bom. Ele é muito bom. E do mesmo jeito que eu sinto que o Jazz falta uma peça, esse time do Nuggets. Eu sinto que a peça é esse maluco. Ele só precisa dar, tipo, evoluir que nem um Pokémon nos próximos 2 meses aí, sabe? E tipo, ser o que o Nuggets precisa pra ser campeão. Porque as peças são aí, tá? Comenta aí,
Fumão. Não, pra falar.
E tem aquele. Esse cara, esse argentino aí.
Campazzo.
Que porra esse maluco, ele dá um passe maluco que nem Marcelinho Hertas. Todo jogo tem um passe louco, uma
bandeja. Ele é o homem da assistência.
Porra!
Ele tem muita energia. Ele tem muita energia. Ele corre feito a porra.
É, ele é baixinho também, enfim.
Mas
ele é 5'10", nossa.
Ele e o Tiosa do Nets são os meus armadores favoritos em quesito de passes malucos.
Muito bom. Eu queria comentar esses targets, mas só isso.
Boa. Eu queria comentar do Porter Jr., que pra mim ele precisa de duas coisas. A primeira é aprender a defender, mas defesa não é um grande problema pra ele nesse time do Nuggets, ele não vai ter muito problema com isso. O que ele precisa aprender é porque assim, ele tem muito talento, mas ele precisa aprender a jogar em equipe. Porque ele brilha exatamente nesses momentos que ele é a única opção ofensiva. E vão criar pra ele, e aí ele vai explodir e não tem jeito. E tanto que aquela questão dos playoffs, né? Que ele via pedindo a bola toda hora. Chegava a ser insuportável você ver assistir ele jogando, porque era horrível. Pra mim o que ele precisa aprender é isso. O equilíbrio em que eu sou muito bom, tipo Durant. Durant, só dele estar na quadra, ele vai fazer 20 pontos. e você não vai nem reparar. Quando você vê o box score, você vai falar, cacete, ele fez 20.
Perfeito.
Então, para mim, falta isso ainda em Michael Porter Jr., que é saber dosar as oportunidades dele. Porque no momento que você vira uma força ofensiva só, você já vai perder o jogo. Né? Não tem jeito.
Perfeito.
Bom, sim, só pra gente finalizar, Nuggets, Embiid, Jokic e Sixers. O Sixers está em primeiro na Conferência Leste, como você já falou, está 12-6. E o Nuggets está em quarto na Conferência Oeste, está 10-7. Então a diferença entre eles dois não é muito grande, mas a diferença das conferências é um pouco grande, porque o Lakers está em primeiro, 14-4. O Clippers está 13-4. O Jazz está 12-4. Enquanto isso, o Philadelphia com 12-6 é o primeiro colocado na Conferência Leste. E vale ressaltar de que o Philadelphia deveria estar melhor do que isso aí se não fosse devido aos problemas com Covid que a NBA está tendo, porque eles tiveram com o Seth Curry, Embiid se passou um tempo sem jogar também por causa do Covid, isolado, né? Mas acabou testando negativo e voltou. Então esse Philadelphia jogou os jogos desfalcados que não deveria ter jogado, então eles poderiam estar melhores do que estão.
Muito bom.
Bom, vamos lá. De melhor da semana, você tem mais algum aí?
No jogo Boston Celtics contra Cleveland Cavaliers, nós tivemos um momento Taco Fall contra Javel McGee e foi lindo.
E faltando 7 minutos ainda pra terminar, então acho que é maravilhoso.
Então, primeiro tá rolando o armador Javel McGee, né?
Ah, Point God.
Point God, é uma loucura. É simplesmente loucura completa. Ai, ai, viu? Mas o Celtics ganhou, né? De Cleveland.
Uhum.
Mas foi bem interessante ver Taco Fall e quadra contra Javel McGee. São momentos interessantes aí.
É. O meu sonho molhado ainda é Taco Fall contra Boban Marjanovic.
Ah, sim, sim. Eu achei que você ia falar Taco contra Bol-Bol.
Também, também. Mas é porque Bol-Bol, ele é muito magro. Taco é forte. Boban é forte também. Então você tem um embate maior entre esses caras. Tá, Bol-Bol, se ele for no post contra Boban, Boban vai dar um empurrãozinho nele e acabou, né?
Sim, sim, sim.
Então, mas, por exemplo, Bol-Bol é o mismatch desses dois aí, porque Bol-Bol é muito rápido. Então,
sim, sim.
Se ele quiser ir pra linha de 3 pontos e chutar, ele quebra esses dois caras aí em uma vez só, né?
Perfeito.
Bom, o que é que você tem mais aí pra mim?
De melhores da semana, Toronto ainda com problemas, mas eles conseguiram emplacar algumas vitórias aí. Existe ainda fogo, né, em Tampa. De algum jeito, botaram a defesa pra funcionar naquele jogo contra o Giannis, tudo bem que eles perderam na sequência back-to-back,
uhum.
Mas a gente viu, né, flashes da defesa que foi campeã ano passado. Retrasado.
E essa parte foi muito interessante,
uhum.
Porque eles estavam sem Pascal Siakam e eles ganharam. Então foi bem aquele Toronto que a gente via no ano passado e no ano retrasado, sem Kawhi, que era tipo, você não consegue nomear todos os caras que estão dentro de quadra, mas você sabe, cacete, eles vão jogar bem, eles vão entrar no sistema do Nick Nurse, vai dar certo. Chris Boucher, titular agora, tem que ser de titular agora, porque finalmente ele tá vingando, e a gente já fala, a gente é fã do Chris Boucher aqui nesse podcast, tem muito tempo.
Sim, sim.
E agora finalmente ele tá vingando. Então.
Old e Chris Boucher são fantásticos.
Sim, exatamente. E esse Toronto, quando ele encaixa com o esquema de Nick Nurse, que é um dos caras mais inteligentes dessa liga, é muito divertido de ver, principalmente pra quem gosta de defesa.
Perfeito. Tá. Outro ponto alto da semana: a volta do unicórnio. Né, então.
Boa.
O Mavericks está agora com sua segunda estrela, né? Volta do de lesão.
Ritmo nenhum. Mas está lá.
Bem estranho, inclusive, mas enfim, né? Voltou, então. Vamos esperar agora que o Mavericks, que não está bem das pernas, encontre o ritmo que eles precisam, né? Eu não gostei do Mavericks, sinceramente, no jogo contra o Nuggets, principalmente. Mas, bom, eu acho que tem espaço para melhorar ainda. Mas, se você é torcedor do Mavericks, que acha que tipo, esse time consegue melhorar e chegar, sei lá, em final de conferência, esqueça. Para mim, não tem nem chance.
Para mim, você tocou num ponto muito importante, porque eu parei de gostar de assistir o Mavericks.
Ah, foi?
Porque eu comecei a achar o estilo de jogo de Luka muito parecido com o Harden Ball que a gente tinha no...
Ah, no mas Mavericks. É, né?
E tá me incomodando muito. Ver ele ficar driblando pra um lado e pro outro e ele tentar fazer alguma coisa com muito esforço, sabe?
Sabe o que é isso?
Ah.
Ou você morre um herói. Você vive tempo suficiente pra você mesmo se tornar um vilão.
Exatamente, exatamente. Eu comecei a achar o jogo assim porque eu gosto de um jogo mais fluido. Eu sou fã de um jogo mais fluido. Aquela época do Golden State Warriors, por mais que eu odiasse eles, porque eles estavam massacrando o Oklahoma City Thunder quando eles estavam ganhando de 3-1, era o mais próximo do basquete perfeito que eu consegui imaginar. Que você tinha caras que... Steph Curry, que ele 20 milhas por jogo, de absurdo que ele ficava indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Ele não parava, e Klay Thompson movendo sem a bola, Klay Thompson fazendo 60 pontos, driblando a bola 11 vezes, isso para mim é absurdo.
Hoje a gente pode falar que não tinha o que fazer, né?
É impossível. Não existia um jeito de parar aquele time, a não ser que você fosse, sei lá, um time inteiro feito de Gobert no garrafão e Kawhi nas alas.
Tem o que fazer, tinha, né? Parando pra pensar, mas enfim, né? Tá, foi uma sequência histórica.
Hoje,
né?
Se você parar pra pensar, tinha como fazer, mas é foda. É o mais perfeito, mais próximo de perfeito que um time conseguia jogar. Tipo assim, você vê esse time jogando, você vê os times de Phil Jackson com triângulo ofensivo e toda a coletividade que eles tinham, é o mais perfeito de um time que a gente consegue ver jogando ofensivamente. E ver o estilo de jogo que o Luka tá jogando no Mavs, pra mim, é um pouco chato. Eu não sei se foi porque tava sem Porzingis, eles realmente precisavam de que o Luka carregasse completamente a ofensiva do jeito que fosse necessário, ou se está se tornando o novo Harden Ball. E aí, se estiver se tornando o novo Harden Ball, vai ser a mesma coisa que era o Houston. Vai ser insuportável de assistir.
E agora que eu trago pra você que sempre foi o Harden Ball.
né? Será que eu saí da lua de mel?
Eita!
Eu recebi a pílula vermelha e eu saí da Matrix.
Exatamente. Pois é, fica aí o alerta, você que ainda está apaixonado por Luka. Eventualmente, se você não vai estar mais apaixonado por Luka. Enfim. Vamos para outro ponto alto, então.
Vamos que vamos.
O ponto alto é a lágrima do torcedor do Rockets vendo Capela ser o primeiro jogador desde Shaq em 2004 a meter mais de 25 pontos, mais de 25 rebotes e mais de 5 tocos em um jogo. O senhor Capela meteu 27 pontos, 26 rebotes e 5 tocos. Inacreditável. E aí, dois dias depois, fez um triple-double com tocos. Sem turnover nenhum contra... foi contra o Wolves?
Acho que foi.
Contra o Wolves. Foi, foram 13 pontos, 19 rebotes e 10 tocos. Inacreditável.
É aquele tipo de performance que me deixa molhado.
Mano.
É sensacional.
É performance 2K, né?
Exato, exatamente. E por que é tão impactante assim um triplo-duplo de tocos? Porque é algo próximo de um quádruplo-duplo, né? Porque a parte mais difícil de você fazer do quádruplo-duplo é você arranjar outra estatística para colocar 10 sem ser pontos, rebotes e assistências.
É, pois é.
E é sensacional. Bom, Capela encaixou muito bem nesse esquema do Atlanta. A gente não tinha muito espaço para ver eles, porque a troca foi feita no fim de fevereiro e em março teve o lockdown na liga. Eles não foram para a bolha, obviamente, então a gente não teve tempo de ver Capela desse jeito, até porque Capela estava lesionado. Então essa é a primeira vez que a gente está conseguindo ver Capela com certa consistência no jogo, né? E é o fit perfeito. Enquanto ele e John Collins estão em quadra, e John Collins consegue espaçar, a defesa dele está funcionando muito bem. E o ataque melhor ainda. Capela caiu com uma luva nesse esquema. E estou deliciado.
É, pois é. Tem muita coisa que o Hawks precisa melhorar, mas Capela jogando muito bem.
Uhum. Sim. E, inclusive, a gente já tinha falado aqui, né, toda aquela polêmica entre John Collins e Trae Young. John Collins está sendo requisitado no mercado. Então, o mercado quer saber se ele está disponível para a troca ou não. Ele é um cara que está pesando muito para o sucesso do Atlanta, porque ele está jogando bem mesmo. Ele é bom, ele só é chato. Então, vamos ver como é que o Atlanta vai fazer em relação a isso aí, o que, é que vai acontecer. E se for trocar por ele, obviamente vai ser trocado por uma boa grana, porque mesmo ele sendo free agent na próxima temporada, ele é free agent restrito.
Pois é, exato. Muito bom. Mais um ponto alto, você tem aí?
Eu tenho um ponto alto aqui que eu tinha esquecido de falar.
Chama.
Que é a vitória dos mercados pequenos da NBA, que tanto amo. Que é Gordon Hayward, que tá enfiando todas as minhas palavras de volta na minha boca. Porque ele tá jogando muito.
Ah, pois
o Charlotte tá perdendo? Tá. Mas não era nada esperado de diferente. Na verdade, o que é diferente é que tem alguém metendo bola finalmente no Charlotte. E esse cara é Gordon Hayward. Gordon Hayward que já teve o career high dele, né? Essa temporada, ele meteu os 44 pontos dele lá. E ele vem em sequências agora, nas últimas partidas, ele meteu 25, 34, 39 e 24 pontos. Isso tudo acompanhando ali com rebotes e assistências numa linha de 5-6. E jogando muito bem, com muita confiança. Pela primeira vez ele está saudável. Eu li um artigo sobre ele, com entrevista com ele no The Athletic. Ele, nesse meio tempo aí, sem a temporada da NBA, quando ele já tinha sido eliminado com o Celtics, ele foi retirar um nervo do pé dele que incomodava ele há anos. Então, finalmente, ele está jogando sem dor, sem lesão nenhuma. E é aquela história que a gente já tinha visto com caras que chegam em mercados pequenos e dão muito certo sem lesão e trazem uma cultura diferenciada para o time, né? Na carreira de Gordon Hayward, ele tem 15,5 pontos de média, 4,4 rebotes e 3,5 assistências. E no momento ele está com 24,1 de média, 5,4 rebotes, 3,6 assistências, chutando 51% de quadra e 43% da linha de 3 pontos.
Tá absurdo. Torcedor do Celtics olha isso, mas e aqui nada, né, Wilton?
Exato.
Precisa de volume, né? É daqueles jogadores que, tipo, é um All-Star, né?
Uhum.
Ele tá em forma, ele tá, né, nessa campanha aí pra voltar a ser um All-Star, né? Desde 2017, né? No Jazz, que ele não é um All-Star, né? Naquele ano ele sairia para o Celtics e se machucaria no primeiro jogo, né? Isso. Mas ele tá voando e, né, com o número de All-Star. E vamos ver aí, mano, mas é aquele negócio. Charlotte tá perdendo.
Mas pra mim é um grande melhor da semana, porque é uma vitória de um mercado pequeno conseguindo trazer um cara desse na off-season, né?
Ah, sim.
E nesse artigo eu li de que ele tava sendo requisitado pra ir pro Atlanta e ele queria ir pro Atlanta. E o Atlanta é um mercado maior do que o mercado de Charlotte. Então eu fiquei feliz de que, por exemplo, Hayward, Gobert e Antetokounmpo renovando com mercados pequenos são coisas que ajudam a NBA a ficar do jeito que a gente gosta, que é equilibrado.
Sim, perfeito. Concordo.
Bom, puxei.
Tá outro ponto alto, né? É importante esse aqui, é tipo histórico, digo. Stephen Curry passou Reggie Miller, né, em número de bolas de 3 pontos convertidas.
Boa.
Curry está com, a última vez que eu vi, né, que ele jogou ontem, se não me engano, não atualizei, mas está com 2.562 bolas de 3 pontos quando ele passou Reggie Miller. Reggie Miller acabou a carreira com 2.560.
Uhum.
E aí Curry tem que passar ninguém mais e ninguém menos que Tio Ray, né? Uncle Ray, Ray Allen, com 2.973 bolas de 3 pontos na carreira.
Stephen Curry já é o melhor chutador da história.
Sim.
Do basquete. Bom. Não tem jeito. Mas ainda falta só esse asteriscozinho, que é Ray Allen tem mais bola de 3 que você. E ele vai ser o primeiro cara a bater os 3 mil bolas feitas, né? porque o Ray Allen não tem 3 mil bolas, tem 2.973. Quase daí eu falo, pô, Ray Allen, joga aí mais 20 joguinhos, só pra ver se você coloca uma por jogo, tenho certeza, você faz 3 mil. Mas só vai ser isso que vai faltar pra carreira brilhante de Steph Curry, que provavelmente a gente vai ver isso entre a próxima temporada e a seguinte, né? Sim. Porque Steph Curry tem temporadas de 300 a 350 bolas de 3 pontos.
Exato.
Então, é algo próximo do que Ray Allen vai chegar, provavelmente na próxima temporada. Eu acho que ele deva conseguir facilmente chegar a essa lista, né?
É, Curry, exatamente o que você falou, né? Curry tem 716 jogos pela NBA. Então, 716. Ray Allen tem 1.300 jogos.
Ô, louco.
Então, são só quantos que eu tinha falado? São 200 bolas de 3 pontos? Não, mais, né?
São 400.
400. Pois é, né? São 400 bolas de 3 pontos. Só que a diferença de jogos, né, a gente consegue observar, né?
Uhum.
Gigante, brutal. E, né? São 500 jogos de diferença? Por aí.
Por aí. Enfim.
600 jogos de diferença, Jesus.
É tipo, Curry
mete
pode
meter... jogo aí.
É isso, não, Curry consegue meter, se Curry conseguir jogar mais 700 jogos na carreira, ele coloca mais 2.000.
Já passou da metade da carreira, a gente tem que falar isso, né?
Obviamente, mas a posição dele provavelmente vai proporcionar ele a ficar mais tempo do que outros jogadores ficariam, caso ele deseje, né? Porque ele vai... Como um dos melhores chutadores da história, ele, quando estiver, sei lá, com seus 38 anos, provavelmente ele vai conseguir um espaço em qualquer elenco para ser um cara que vai espaçar a quadra.
Ah, com certeza.
Sem jeito, sem dúvida nenhuma. Aí a questão toda é se ele vai querer ou não, né? A gente vê caras que não aceitam esse tipo de diminuição no papel, como T-Mac.
Sim.
Não aceitam, né? Melo aceitou, foi uma grande surpresa pra gente. Mas o grande exemplo de longevidade, obviamente, sempre vai ser Vince Carter.
Pois é. Amém. Pra que fechar os meus melhores, né? Foi um melhor da semana bem longo esse aqui. Que bom, né?
Mas tá divertido, vamos lá.
Eu estou aqui, né? Representante 67, para declarar o dia 23 de janeiro de 2021, conhecido como sábado passado, com o dia dos Big Men.
Opa.
Na NBA, onde a gente teve Bam Adebayo no jogo contra o Brooklyn Nets, metendo 41 pontos, 5 rebotes e 9 assistências. Anthony Davis contra Chicago, metendo 37 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. Joel Embiid com 33 pontos e DeMarcus Cousins com 28 pontos. Então nós tivemos 4 pivôs tendo excelentes jogos. E, né, um flashback aí, DeMarcus Cousins jogando por Houston, sendo efetivo, né? Fazendo 28 pontos e metendo 17 rebotes também.
Sim. É um deleite para o fã do pivô e um deleite para quem duvidou de que a NBA moderna tinha matado a posição 5.
Exato. Pois é. E DeMarcus, 100% clássico, né?
É.
100% clássico não, que ele arremessa também, não vou falar isso não. Então todos são pivôs adaptados, né? Ao ambiente.
Eu acho que o mais moderno deles aí é o Bam Adebayo.
É
só porque ele é baixinho e mais magrinho, né?
Não, mas Anthony Davis sabe driblar a bola.
Bam Adebayo e Anthony Davis são os caras que vieram da geração de aprender a jogar de armador e viraram pivôs. Já Embiid e Cousins não, são caras que desde sempre eles jogavam de costas pra cesta.
Então, eu tinha falado que isso era pra fechar os melhores da semana, mas só pra falar aqui quais foram os jogadores da semana 4 da NBA.
Boa.
Durant, do Leste, né? Com 30 pontos. 7,6 rebotes e 6 assistências. Com aproveitamento de 51,8 de quadra. E Lillard da Conferência Oeste com 29 pontos, 5 rebotes e 7 assistências. Né? Lillard que estreou a nova basqueteira, né?
Sim.
E a nova basqueteira tem os stats daquele jogo contra o Thunder, né? O famigerado jogo do tchauzinho.
É, o jogo que começou o rebuild, né?
É, pois é.
O jogo que começou o rebuild. Bom, só pra aproveitar e confirmar, complementar a sua informação, na verdade. Os jogadores da semana 5 saíram ontem.
Ah, ótimo.
Então, os jogadores da semana 5 são exatamente um dos pontos principais aqui desse podcast. Embiid contra Jokic. Embiid ficou com 37,7 pontos, 11,7 rebotes, chutando 61% em 3 jogos, 3 vitórias. E Jokic ficou com 29 pontos, 14,7 rebotes, 6,7 assistências, também em 3 jogos, 3 vitórias. Então a disputa dos gigantões continua quente.
Nice.
Bom, então vamos aproveitar e vamos falar agora dos piores. Vamos aproveitar não, né? Vamos chorar um pouquinho agora e falar dos piores da semana, né? Bom, os piores da semana, na verdade, a gente já falou de alguns, né? Que são a defesa do Nets, a gente já falou da Covid-19, já falou do Brooklyn Nets e suas falhas. Bom, lesões que a gente já teve, de cá para das últimas semanas para cá, né? Sabonis machucou ontem ou foi anteontem? Ele bateu o joelho com Kyle Lowry. A gente ainda não sabe a gravidade, mas ele saiu do jogo direto e foi para fazer os seus exames. E o Portland, que teve Damian Lillard jogando muito bem e carregando o time, porque Nurkic vai perder 8 semanas porque ele quebrou o pulso. Tem um tempo já que isso aconteceu, mas a gente não conseguiu falar. E mais recentemente foi o McCollum também, que machucou e vai ficar pelo menos 4 semanas fora. Então,
Lá vai Lillard de novo com a carga altíssima, né? No meio da temporada. No começo da temporada, no caso. Né?
Todo ano é isso. Todo ano. Não tem um ano que não tenha isso.
Triste.
E o meu último pior da semana, você deve ter mais algum aí, talvez, para poder complementar, é a Liga, né? O senhor Adam Silver, no auge da sua criatividade, resolveu de que talvez seja possível fazer o All-Star Game em 2021, em março, um dia só. Fazer um jogo, mesmo diante de todos esses casos da NBA e os jogadores mal podem se cumprimentar dentro de quadra, ele achou que pode ser possível fazer um All-Star Game em Atlanta. E chega a ser ridículo porque eles querem fazer esse All-Star. Porque esse All-Star Game seria para dar suporte às HBCUs, né, que são conhecidas lá nos Estados Unidos como as faculdades historicamente negras, historically black college universities, e suportando também as causas do Covid-19. Então, para dar suporte ao Covid-19, nós vamos juntar várias pessoas que viajam o país inteiro em um lugar só.
Você resumiu exatamente, e eu só vou falar a frase que você tinha me falado quando você me mostrou isso, né? Mandou no Twitter, né? Money Talks.
É.
No final das contas, e apertou, né?
Não.
Cancelando tanto jogo assim, cara, suspendendo no caso.
Eles falaram que é pra suportar alguma coisa, é a maior mentira do mundo. Porque se você quer dar suporte a alguma coisa, é só fazer uma doação.
Exato.
Faça uma doação, fale. O All-Star Game desse ano não vai ser um jogo, na verdade, vai ser uma doação. Acabou.
Exato.
Não precisa jogar.
Inclusive, eu não sei. Será que vai acontecer mesmo? Tipo, óbvio que não vai ser igual, né? Não vai ser como se fosse, mas. Tipo, exibição.
Eu sei que se for acontecer, é um jogo. É um dia só, todos os eventos. Eu não sei se é um jogo só ou se vai ter mais coisas, tipo skill challenge ou 3 pontos. Não sei.
Enfim, eu sou contra.
Eu sou absurdamente contra. Até essa temporada da NBA, do jeito que está sendo feita, não é do meu. Eu não gosto.
Agrado.
Não é do meu agrado. Mas eu não tenho escolha, então eu assisto.
Eu consumo porque eu sou uma puta.
Exato. Eu não tenho como dizer ao senhor Adam Silva, cancela isso aí. Não tem jeito. Não, e para mim passa duas mensagens muito diferentes, né? Porque uma vez a liga cortou a temporada inteira porque teve um caso só, e agora com a maior quantidade de casos da história, eles estão jogando. Então, passa meio que várias mensagens. Mas o que é que eu posso fazer em relação a isso? Nada. O que eu posso fazer é assistir basquete, que é um esporte que eu amo.
Perfeito.
Então, não tem muito o que fazer. Bom, pior da semana, o que, é que você tem mais aí pra mim?
Sumarizou perfeitamente. Eu ia falar que eu decidi que eu não gosto do Wizards, mas parando pra pensar, eu não assisti esse Wizards.
Nem o Wizards assistiu o Wizards.
Então eu vou segurar esse pensamento pra próxima semana, se eles conseguirem emplacar em alguma sequência de jogos, pelo menos.
Boa.
Né? E tirando o que a gente já falou da defesa do Nets, né, todos os pedaços da NBA, o Suns perdendo, tipo... O Suns tá sem ritmo, eu acho, no final das contas, né? Ele teve o hiato ali, né? Semana retrasada, se não me engano. E isso impactou negativamente o time, né? As derrotas, tudo bem, foram apertadas, né? Contra o Denver. Foi ontem ou foi anteontem? Não tem mais tempo, né?
Contra o Denver foi ontem.
Foi ontem,
não,
tá?
Foi dia 23. Hoje é 26, já tem 3 dias.
Pois é. E... né, tipo, o intervalo que eles tiveram, né, a semana que eles pararam de jogar foi determinante. Eu acho que, tipo, isso vai impactar muito na temporada, principalmente temporada mais curta como essa que a gente tá vendo, né. E o Suns tava muito divertido de assistir, e esses últimos dois jogos aí foi back-to-back contra Denver e também contra, tipo, foi back-to-back contra Denver, não foi? Eu acho que foi.
Foi. Deixa
eu confirmar aqui... Foi isso mesmo. Denver... né, tipo, afiado, né, clutch, carregou o espírito clutch da outra temporada pra essa, mas no final das contas, o Suns afrouxou no final, né, isso é um problema, e esses jogos vão custar bastante no final da temporada, né, porque pegar um Jazz, um Nuggets, que é o que provavelmente vai acontecer fora de casa, vai ser uma perdição completa.
Uma das grandes questões é exatamente o que você falou, né? O hiato que eles tiveram. E a gente tem que lembrar aqui de falar de novo, como a gente já comentou. Quando os times não têm atividade de jogos suspensos, eles também não treinam. Os jogadores não têm contato entre eles. Talvez alguns jogadores tenham o direito a fazer treinos individuais, mas tem times como o Washington que não treinam. Então, o Phoenix jogou o último jogo contra o Washington, dia 11 de janeiro. E aí parou tudo, e eles só foram voltar dia 18 de janeiro. Então a gente não sabe como foi treino, se eles treinaram. Inclusive, algum técnico, eu não consigo lembrar quem foi o técnico agora, que falou que essa seria a temporada favorita do Allen Iverson, porque não tem treino. Então, é uma quebra de ritmo, é absurda. E o Suns vinha antes dessa aí com um recorde de 7-3, perdão. E eles perderam 3 dos últimos 4 jogos deles, e 2 pro Denver. Então, mas é isso que você falou, né? O Suns perdeu um ritmo, tava muito bom de assistir, mas o que ainda me dá um consolo são os ratings dele, né? Eles ainda estão no meio da liga ali, 11º no ataque, 13º na defesa. Então, ainda dá para ver que o trabalho está sendo desenvolvido de uma forma interessante, né?
Só espero que não seja tarde demais.
Ah, claro. Bom, eu vendo o Basketball Reference aqui do Suns, eles colocaram em destaque a quantidade de público que o Suns tem, que é 0. E disseram que está em 8º na liga, mas é porque está todo mundo empatado em 8º. E é engraçado que, por jogo, o líder é o Utah. Estranho.
As pessoas não ligam.
Com 1.932 pessoas por jogo. Não é o líder, não. Na verdade, o líder é o Orlando Magic.
Nossa.
Com 3.193.
As pessoas também não ligam.
Exato. Então, o top 3 seria formado de Houston Rockets, já era esperado. 3.142. Em segundo lugar, no primeiro, o Magic com 3.197. Em terceiro lugar, Utah Jazz. Em quarto, bem, o Toronto Raptors está jogando em Tampa, na Flórida, também. E o Pelicans tem 750 pessoas. E engraçado que, em último lugar, quem tem pessoas é o Memphis Grizzlies, com 51 pessoas por jogo. Só família e amigos, né? Só isso.
mas deve ser alguma porra dessa.
Com certeza. Bom, o que você tem mais aí?
Eu já ia puxar a estatística.
Então vamos lá,
semana.
Semana.
Vamos nessa?
Vamos que
vamos. Espero que não seja a mesma da sua.
Eu tenho 4 aqui, então
está
de boa.
Ou então pronto.
Aliás, não, eu tenho 2, porque 2 a gente já falou no podcast. Pode falar.
Ah, bota fé. O senhor Jaylen Brown, né, que tem a fama de excelente defensor, e tem um pessoal que fala que não é tão uma arma ofensiva tão boa quanto o Tatum.
Uhum.
O maluco fez 33 pontos e 19 minutos contra a Cleveland. Então, pessoal, o cara é absurdo, né? Então, respeito, por favor, pro maluco. O maluco fez 33 pontos em 19 minutos. Parabéns, né? Então, com pouco volume, que é um problema da, não tem como, esse Celtics tem redundância na posição, que é os melhores jogadores são da mesma posição no final das contas, né? Tudo bem que tem Kemba e tal, em todos os pedaços, mas tipo, Jaylen Brown e Jason Tatum são na mesma posição. Então, tipo, tem que dividir bastante os minutos aí.
É, perfeito. E Jaylen Brown fazendo o caso pra ser All-Star, né? Que ele não foi na temporada passada.
É.
E essa temporada ele tá jogando melhor que o Jason Tatum.
Sim, então, sim. Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Total.
É, bom. Mesa de estatística da semana foi uma que aconteceu um tempinho atrás, mas a gente não falou por causa da troca de Harden, que foi LaMelo Ball. LaMelo Ball se tornou o jogador mais jovem da história, da NBA, obviamente, a ter um triplo-duplo. E ele, com 19 anos e 140 dias, vindo do banco, inclusive, ele fez um triplo-duplo. É um jogador excelente ofensivamente. Defensivamente é triste ver, porque ele perde o matchup dele a todo instante dentro de quadro. Mas é um dos caras com controle de bola mais absurdo que eu já vi na minha vida e passes sensacionais. Joga muito bem. 19 anos e 140 dias, e aí ele tomou a vaga de Markel Fultz, que era o mais jovem anteriormente. E anteriormente de Markel Fultz era Luka Doncic. E antes de Luka Doncic era LeBron James. E antes de LeBron James era Magic Johnson. Dos citados aí, com 20 anos, só LeBron James e Magic Johnson. Hoje a gente está vendo jogadores entrando com 19 anos na liga, né? Vamos lembrar que LeBron James ele não fez college, veio direto do high school, e mesmo assim ele entrou com um pouco mais de, acho que ele já tinha 20 ou 19, por aí. Aí eu fiquei na dúvida agora.
Eu não vou ter 100% certeza agora, não.
Ele tá 18 anos, ele fez 36, então ele entrou com 18, não, ele entrou com 18, não é possível. Não, sim.
Bom, mas só comentando, comentando LaMelo, é aquele negócio, a gente falou que o Charles tá perdendo, mas é um highlight todo dia. Então,
sim,
vai ter lá um passe mirabolante do seu Ball aí.
É, e respondendo a pergunta que o ouvinte pode estar tendo, por que que LaMelo Ball não vai para o titular? Porque eles ainda estão tentando ganhar jogos. No momento que eles não quiserem ganhar mais, aí eles vão colocar para deixar o menino fazer o que ele quiser.
Perfeito, perfeito. Porque não deve me demorar muito, né?
Não. Bom, minha segunda estatística é Harden se torna o sétimo jogador da história a ter um triplo-duplo na estreia com o time, né? A gente não falou da estreia de Harden. Harden estreou sem Kyrie Irving e colocou um triplo-duplo, né? Foram 32 pontos, 14 assistências e 12 rebotes desse novo Harden, que que está jogando no Nets, que a gente nunca viu, né? Porque ele é um cara que está passando a bola assim de uma forma que me impressionou. Pra falar a verdade, né? Os nomes antes dele foram Oscar Robertson, Nate Thurmond, John Shumate, que eu não conheço, Lewis Lloyd, Elfrid Payton. Sim, Elfrid Payton, quando foi pro Pelicans, meteu um 10-10-10. Russell Westbrook com o Washington Wizards em 2020, né? Na estreia dele, literalmente. 21 pontos, 11 rebotes e 15 assistências. E 16 de janeiro de 2021, James Harden.
Mano. Tá aí, então, James Harden, triplo duplo na estreia, muito bem. Sem Kyrie, como você havia falado. Muito bom, né? Foi uma vitória, então, né? Tudo bem. Até que. Olhar essa defesa e falar de Jesus Maria José. Né?
Isso aí. Bom, então é isso aí, pessoal. Vou fazer a pergunta que possivelmente encerra o podcast de hoje. Arthur, mais alguma consideração?
Nope.
Bom, Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o episódio de hoje. Mais um episódio informativo sobre o NBA. Sensacional. Gostei muito do episódio de hoje. Espero que você tenha gostado também. E é isso aí. Nossas redes sociais são @637 no Instagram e no Twitter. Nosso e-mail é o 637@gmail.com. E o nosso site é o 637.wordpress.com. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no YouTube. Se inscreva, nos acompanhe. E que os deuses do basquete e do futebol americano estejam com vocês.
Valeu, pessoal. Até semana que vem.